jovempan.com.br.
Estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. É muito legal estar com você ao nosso lado. Nós estamos, você sabe, transmitindo o nosso áudio, a nossa imagem, a molezinha, acompanhar o nosso programa. Você abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra ao lado, olhando para a tela do computador, Esporte em Discussão. Clicando, receberá o som e receberá a imagem aqui do alto da Avenida Paulista em São Paulo, nos nossos estúdios, para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. E você assiste também o programa pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. Já primeiro liga o computador com todos os cabos que tem o nosso Mauro Betting. Mas é que ele tem muita coisa, aquele negócio todo, ele tem computador. Notebook, olha. Então é jp.com.br/esportejp. Aí você vai pelo nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, porque você é avisado antes. Vai começar o programa, para você não esquecer, bacana. E você tem espaço para você fazer comentário lá. É, contra, a favor, muito pelo contrário, você pode escrever o que você quiser, é muito legal. Pelos nossos aplicativos, na palma da mão, como disse o Nilson, você assiste o programa, acompanha o programa, é muito, muito fácil. Pela nossa AM620 e pela rede Jovem Pan News. Grandes emissoras integram a nossa rede de afiliadas Jovem Pan News. Você pode ligar para cá, 28709707, 28709707, para sua mensagem, a sua dica. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Nosso prefixo aqui em São Paulo é 11. Se você estiver fora do estado, você escolhe a sua operadora, 11 e 28709707. Bacaninha? Hoje quem está preso no trânsito, já ligou agora para cá, foi o Vampeta. Ficou com inveja do Mauro Betting ontem. E o Vampeta, eu tô aqui, tô chegando. Calma, nós esperaremos você. Mais alguns minutos, o nosso Vampeta estará aqui.
Mas espero que ele não traga uma usina, né?
Agora vamos começar. Boa ideia, Fred. Vamos começar a ter uma caixinha. Aqueles que chegarem atrasados.
Paga.
Poxa, velho. Eu tô sempre adiantado. Bela ideia.
Sou contra.
Mas quem chega adiantado não tem mérito nenhum. Vai repartir.
Mas eu sou contra.
Eu sei que você é contra. O Mauro é contra. Ou então, estamos todos aqui, que hoje não estão punidos pela caixinha, o nosso Daniel Lian, Mauro Betting, surpreendentemente, o nosso Nilson César, Fred Júnior, Flávio Prado, estão todos aqui. O Vampeta já está multado, ele está acostumado também. Na verdade, historicamente, ele está acostumado.
Está relembrando.
Está relembrando. E já estaremos com o nosso time todo formado aqui, porque é uma tragédia. Eu falei para você, vamos trocar essa catraca. Ela trava e o pessoal fica preso. Ou então vamos mudar o horário para 12h30, para não ter nenhum problema. Olha, estamos todos aqui para a gente falar sobre o que teremos no final de semana, mas já sabemos, o Palmeiras já sabe o que tem que fazer para continuar vivo na Libertadores da América. Era ansiosamente aguardado o jogo de ontem, né? Entre o Nacional e o
River Plate.
Foi
bom jogo.
E deu 2-2.
Eu vi o jogo inteiro.
Então, eu quero ouvir também. Mas, Mauro, essa missão ficou mais leve, mais fácil para o Palmeiras?
Complicado.
Queremos ouvir.
Mas você acha que o Uruguai vai ajudar um brasileiro?
Vai.
Não vai ajudar um argentino também, não. Então, assim, essa
entre o brasileiro e o argentino, ele ajuda o brasileiro.
Pode. A rivalidade é maior. A rivalidade, não tem a dúvida,
ele
é maior.
Tem que cuidar da vida dele, não.
Exatamente. E é isso, teoricamente, um grupo menos complicado, vantagens e desempate. Então, o Nacional vai jogar a vera. Mas se empatar, empatou, porque pode ganhar, pode perder. Não vai ter. Se houver um empate, os dois
arrumaram. A lógica é o empate esse jogo.
Palpite lógico, exatamente. Para mim é empate. Agora, se acontecer empate, não houve a regra a princípio. Eu não acho exatamente o que falou o Flávio. O Nacional vai ficar trocando a bola aqui atrás. acho até, inclusive, pensando, sendo honesto, se sou Nacional, eu preferiria que sim se classificasse o Palmeiras, porque eu vejo o Rosário ainda mais time que o Palmeiras, com mais potencial que o Palmeiras. Essa então, aí, até pensando pra frente, melhor tirar um adversário. Ah, mas o Rosário não ganhou a Libertadores. Eu sei, mas eu acho hoje o Rosário mais time que o Palmeiras. Se eu sou Nacional, eu entro pra vencer, pra ter mais pontos, entro pra tirar lá pra frente o adversário melhor qualificado hoje, que é o Rosário, em relação ao Palmeiras, e vai jogar, até porque, inclusive, se vencer, ninguém vai poder falar nada. E se falar também, acontece, um empate é o mais natural entre o Nacional e o Rosário. Então, assim, a tarefa é menos inglória, menos árdua e menos difícil.
Em Rosário?
O jogo lá com 1-1, então, e no final do jogo, empate, né? Empate com pênalti. Até, então, a tendência é que dê empate. Nesse caso, o Palmeiras cairia fora. Mas eu acho que ainda assim, por aquele panorama desértico do Palmeiras, a semana acaba com menos problemas. O Palmeiras mostrou sua força contra o Rosário, ainda que empatando, doloridamente, do jeito que foi, e foi um jogaço. Ontem, o resultado normal. O River Plate vai chegar com problemas, que é um time bastante limitado, não tão limitado quanto
eliminado,
achava, mas já eliminado.
Mas,
assim, o Palmeiras tem que fazer o dever de casa. A questão é, será que o Palmeiras é apto de fazer o dever de casa contra o time pior? Mas eu acho que a semana termina menos pior do que parecia pro Palmeiras. Caixinha, eu não admito o cara chegar atrasado.
É isso, verdade.
Não admito o cara chegar num dia que não tem que chegar.
Quem é que o Mauro... Por que o Mauro tem um fio pendurado no pescoço?
É porque...
Pra ficar verde e branco.
É a usina que ele traz.
Pra ficar verde e branco.
Eu tô com medo de tomar choque aqui.
Se
fosse há alguns anos, eu ia dizer o que que é. Mas hoje, se a gente, se a gente falar isso, dá processo.
Não tá ligado em lugar nenhum, você reparou?
Tá, sim.
Tá ligado?
E eu vou tomar choque aqui do lado.
Não é que eu desejo, mas se tomar um choque ao vivo, vai ser engraçado, hein?
Sobre o Palmeiras, você já falou tudo que tinha a falar, Mauro?
Não, tem muito mais coisa, mas não cabe o programa.
Ô, Mauro, sobre o Palmeiras da Libertadores, você já falou. Agora, então, já que nós estamos com o Palmeiras sobre a mesa, vamos abordar o Palmeiras direto, né? Palmeiras que tem, nesse fim de semana, o jogo mais importante entre os quatro que participam no Campeonato Paulista. Nós vamos transmitir, inclusive, com o Nilson, Mogi Mirim e Palmeiras, porque o Palmeiras ainda não está classificado, né? Eu quero ouvi-lo sobre isso também, Mauro, por favor.
Deve se classificar. O Mogi com problemas, não aparenta soluções. O Palmeiras se atrapalha com times menores? Atrapalha, sim. Mas entendo que até pela maneira como o time está jogando, pela vontade que o time está apresentando e até pelas escalações alternativas que tem dado um pouco mais certo com o Cuca, eu vejo o Palmeiras volta classificado, sim.
Legal. O Palmeiras está escalado para enfrentar o Mogi Mirim e Fred Júnior?
Ainda não, Vanderlei. O Palmeiras treina hoje, retornou ontem, né, da Argentina. Treina hoje à tarde na Academia de Futebol e aí o Cuca deve montar pelo menos algo aí, um esboço que o Palmeiras pode ter em campo domingo. O Arouca pode ser que volte, fique à disposição. Eu acredito que o Dudu...
Vai poupar jogadores?
Eu acho que tem, pode acontecer, de poupar um ou outro que estiver desgastado, e mesmo com um jogo decisivo no Paulista, já pensando na quinta, na Libertadores. Eu acho que o Dudu, por exemplo, vai ser preservado mais uma vez, pensando no jogo contra o River Plate, já que o Gabriel Jesus está suspenso, está fora da Libertadores. E sobre o placar feito ontem do River Plate com o Nacional, depender dos outros nunca é bom. Eu acho que o Palmeiras não melhorou a situação do Palmeiras. Eu acho difícil ainda a situação do Palmeiras chegar à próxima fase, porque o Palmeiras precisa da vitória do Nacional já classificado contra o Rosário Central, que precisa confirmar a sua classificação. Então o jogo não é fácil lá.
E hoje me deram a informação que o Nacional, não sei se é correta, que eu recebi a informação, que o Nacional vai com time reserva.
Não está confirmado.
Não está confirmado.
Se for com reserva,
aí não é sacanagem.
Não está confirmado. O Nacional tem que pensar nele, não tem que pensar no Palmeiras. O Nacional tem que pensar nele.
Por quê?
Então, assim, eu acho, diferente do Mauro, eu acho que não ficou mais fácil ontem.
Mas pro campeonato vai ser
menos complicado.
O São Paulo vai jogar com o São Bento com o time reserva. O seu São Bento vai jogar com o reserva.
O Nacional
não
tem nada
que
ver com a vida.
Nunca aconteceu isso.
Se ele precisar.
É alto nível.
Se ele precisar. Eu não sei como é que tá o campeonato uruguaio, mas se ele precisar.
Não, mas uruguaio.
Isso já aconteceu. O problema dele. O Nacional não tem nada que ver com a vida do Palmeiras.
Vamos aguardar, mas existe essa possibilidade.
Palmeiras tem que mandar a mala pra
você. Acabou? Não, ainda não. Só fechar. Então, assim, a situação não ficou mais fácil. Continua difícil. Palmeiras tem que fazer o placar, ou seja, tem que vencer. Se o Nacional ganhar de 1-0, tem que fazer 2-0. Tem que fazer de 2 pra cima pra não ficar correndo riscos. E o jogo de domingo contra o Mogi Mirim, o Palmeiras precisa da vitória, porque se empatar, já vai ter que fazer conta. Então é melhor vencer mesmo fora de casa pra não passar sustos no domingo. Eu acho que classifica no domingo, mas na quinta eu acho muito difícil.
Legal, e o Zeca informa que o Nacional está a 3 pontos da liderança do campeonato uruguaio e está em segundo lugar. Está a 3 pontos. Então, só para você perguntou se ele entender que...
Se ele vai dar prioridade para o Uruguai. Cada
um tem que cuidar. Mas tem que mandar um cala-boca lá para
o cara. Cada um que cuida. O Palmeiras na Libertadores e o Palmeiras contra o Mogi. Jogo que você vai mostrar.
Ô Mauro Beth, se prepara, porque na madrugada de quinta para sexta-feira, madrugada de sexta, você estará aqui na Paulista fazendo festa com a classificação do Verdão. Ah, não, mas eu não tenho a menor dúvida.
Olha lá, que bacana. Olha a festa. Olha a festa do Mauro.
É você lá, mano.
Isso é o final da transmissão de quarta-feira.
É isso aí. Tudo conspira, Mauro Beth. Tudo
conspira. Na maca.
Tudo conspira. É para que você venha comemorar a classificação do Palmeiras. Tô achando que o Nacional ganha o jogo do Rosário por 1-0. 1-0 Rosário. E o Palmeiras vai ganhar de 2 aqui. Porque ganhando de 1-0 o Nacional, o Palmeiras não precisa de 3 gols, não. 3 gols é agora. É, 1-0 diminui para 2 gols. 2-0 da Palmeiras. Por quê?
Porque o Palmeiras
fez mais gols fora de casa.
O Palmeiras fez mais gols fora de casa. Então, 2-0 da Palmeiras. Então, é um resultado perfeitamente viável. Entendi. Ganhou de 2 do Rosário e pode ganhar.
Tem uma solução, Vanderlei. O Nacional foi multado por racismo pelo Gabriel Jesus. O Palmeiras já pagar a multa.
$37 mil.
Não, o Palmeiras deveria mandar uma multa.
Alô, boa tarde. Vitorino, Egura, esse é o parceiro.
Alô, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Júnior do Ipiranga.
Diga, Júnior. Torce pra quem, Júnior?
Pro Corinthians.
E qual é a sua mensagem, Júnior? Caiu a ligação, obrigado. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala? Alô?
Oi, boa tarde.
Quem fala? Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde. Tudo bem? Eu sou Paulo de Itapecerica. Como é que você está?
Itapecerica?
Da Serra.
Da Serra, bacana. Você está nos acompanhando pela nossa AM620, pela internet. Como é que você nos acompanha?
620, porque pela internet não dá para encarar vocês, não.
Faz muito bem. Olha, você não sabe o que você está perdendo.
Só um minutinho, Vanderlei. Deixa eu abaixar meu rádio um pouquinho.
Tá legal. Pode abaixar, põe aí embaixo da cama. E agora, você torce para quem?
Eu sou aquele time aí do Murumbi que tá ruim das pernas, viu? Você sabe quem é, né?
E qual é a sua mensagem?
Aí eu tenho duas. Uma, esses dias eu queria falar com você e dar um palpite sobre treinador de futebol.
Certo.
Entrar nesse debate, eu vou tentar exemplificar. Não adianta nada você pegar um pedreiro ruim com material de primeira. Ou vice-versa. Segundo, com relação a time reserva aí, eu tô com o Flávio. Eu acho que o time tem que fazer a parte dele para ganhar, para não depender de quem põe reserva, quem não põe. Um time que perde no próprio estádio dele, com o Stronger ou o Palmeiras perdeu, não merece ser classificação. Ótima tarde, obrigado.
Um abração para você. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Wagner Santo André, meu querido.
Ótimo. Wagner, e você está nos acompanhando pela internet, pelo rádio? Como é que você nos acompanha?
Ô, Vanderlei, infelizmente eu só posso acompanhar pelo rádio porque eu sou deficiente visual, né?
E eu quero saber para quem você torce.
Eu tenho a luz através de vocês aí.
Muito obrigado.
Realmente, eu gostaria primeiro de tudo, Vanderlei, parabenizar vocês pelo Dia dos Jornalistas, uma profissão tão bonita que eu gostaria de ter tido na minha juventude, mas infelizmente os caminhos da vida me levaram para outras coisas, né? E eu sou corintiano, eu gostaria de dizer para o Palmeiras não ficar tão chateado assim, porque eles já ganharam o campeonato do ano. Afinal de contas, antes do jogo com o Corinthians, alguns jogadores falavam que era o jogo do ano, que era um campeonato à parte. Eles já ganharam o campeonato dele. Agora deixa nós
curtir
o nosso, nós ganhar o nosso.
Legal, obrigado.
O do Corinthians que ele falou
mas é
ouvido seletivo. Mesma coisa falou Tita do jogo.
Por que você fica bravo com esse negócio do Palmeiras?
Tem razão,
não, porque é um fato. Porque é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa.
É verdade. Tá mesma coisa.
É verdade. Toma lá da cara.
Cara tem que falar porque o próprio Tite falou.
É isso mesmo. Pro Corinthians e Palmeiras sempre.
Ó, eu não complementei pra você cortou.
Ainda não?
Não, você não deixou.
Eu tava
molhando o bico, você botou 20. Tô achando o seguinte: que o Nacional vai com o time titular e seria uma grande sacanagem do Nacional com o Curmão. Entendeu? Tem que tomar cuidado com o Curmão. Não tem esse negócio
nada.
É, lógico. Você tem que prezar o co-irmão na competição, entendeu? Pela lisura da competição, o Nacional vai com o time titular e vai ganhar o jogo. E vai ganhar o jogo, hein? coisa. E vai ganhar o jogo. Parabéns, hein? Que pelo respeito do Nacional com o irmão Sociedade Esportiva Palmeiras. São duas camisas históricas.
Ô, Nilson.
Entendeu?
Queria dizer aqui que estou estreando aqui o cronômetro Nilson César.
Não, é que você não deixou. Não, Nilson César é 10 segundos. Isso é histórico no 10 programa.
10 segundos?
10
segundos.
É o doutor Enéas do esporte. Meu nome é Nilson.
Não, 10 segundos e olha lá ainda.
56, 500.
Passou de 10 segundos.
É a doutora Vanir.
Atenção.
56, 500. É a doutora Vanir César.
Passou de 10 segundos, tesoura na criança.
Mauro, ele falou um montão.
Não, eu
falei.
Eu ia começar a falar, você cortou
pra reiterar o dia.
O ouvinte é importante.
A pergunta é: você concluiu?
Claro, agora sim.
Agora,
é que eu queria dizer isso do Cormão.
Agora vou ouvir.
Nilson!
É incrível. Vampeta, esse Palmeiras, Libertadores, esse Palmeiras que tem. Olha quem tá na tela.
Olha lá. Minha
diga, diga.
56,
500.
Diga, Vampeta. Vamos pro pátio. Vamos primeiro pelo Campeonato Paulista, né? Pelo Paulista, o Palmeiras já perdeu do Audax, perdeu da Linense, perdeu da Ferroviária, perdeu do Red Bull. E é capaz de dar um susto no domingo, né? Contra o Mogi Mirim, jogando em casa. Se o Mogi perde, cai. Vai fazer um jogo duro. Deve estar lotado. O Rivaldo faz de tudo pra cair e não cai.
Então... Graças a Deus, até em cima disso. A família do Rivaldo e a filha tiveram acidente hoje no Rodoanel, graças a Deus. A filha já teve alta, a mulher segue sob observação, mas graças a Deus, um abraço ao Rivaldo e à família também.
Isso mesmo.
É, mas aí? A gente não vai esquecer que ele faz de tudo para derrubar o Mogi.
Sim. E aí?
E aí o Palmeiras já perdeu para 4, né? 4 times pequenos. Será que vai dar mais um susto na gente no domingo?
Não.
Não, o Palmeiras classifica domingo.
É outro,
e pra Libertadores tem que mandar o pacote, mano. Se não chegar a pacoteira lá, pros caras correr. O Uruguai já não bate muito bem com o argentino.
É isso aí.
E com uns quilos de alcatra lá, tá ali, ó.
Já tá indo?
Já tá, já tá. A mala vai. Quem tem lá? Tem lá, tem o Danilo pronto.
Jogaram lá.
Só é ligar. Tudo parceiro.
Eles estiveram no Palmeiras, não necessariamente.
Não precisa fazer muito, não. 1-0 só para eliminar os argentinos.
Legal.
Eu
Daniel Lian.
O problema é mandar lá o pacote para lá, o Nacional fazer a parte dele, aí o. O Palmeiras vai. Eu acho que melhoraram as chances de classificação. Não, melhoraram as chances de classificação na Libertadores. O Paulista realmente é uma situação mais.
Henrique Castelli na tela.
Mas por quê? Põe a Ellen Rocha. Cadê a Ellen Rocha, pô? Agora, melhoraram as chances do Palmeiras na Libertadores. O time do Palmeiras, aliás, está com outro espírito. O Palmeiras deu uma melhorada nas últimas partidas, está com outro espírito. Eu acho que no Paulista vai classificar. O Mogi não vai segurar o Palmeiras, né? Se não classificar no Paulista, aí tem a santa paciência. Aí já não merece nem classificar na Libertadores. Se não classificar no Paulista, não merece nem entrar na Libertadores. E não pode priorizar nenhum nem outro. Nesse momento, Palmeiras tem que ir com tudo nos dois campeonatos.
Atenção, Daniel Dino, eu estava observando aí. O Henrique Castelli, o que ele corta salame é um negócio espetacular.
Mas cadê Ellen Rocha?
Atenção.
Ellen Rocha,
Flávio,
salame.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É José Costa, Campo Belo, corintiano.
Corintiano, José Costa, tá nos acompanhando como, José?
É, pela rádio. Eu sou
pelo rádio.
Né?
Legal.
Estou acompanhando pelo táxi, tá.
Bacana.
Bom?
E e qual é a sua mensagem?
Não, eu queria fazer uma pergunta aí pro Vampeta.
Pode fazer.
O Vampeta, Vampeta e o Mauro Betting também, se for possível, né?
Sim.
Acham que o fator China equilibrou um pouco o futebol no Brasil?
Obrigado. Fator China, diga, Vampeta.
Se equilibrou?
Levou o Corinthians
continua bem. E aí os chineses vão levar mais gente ainda. Vai ter
equilibrou as contas e quem foi?
Vai ter um torneio.
Agora, se tirarem o Tite,
aí é quando eu ganhava 250 RV. Aí quando eu ganhava dois salários mínimos.
Eu sem cabelo sou mais feio que o Vampeta, pra você ter uma ideia.
Eu, oh, isso, vai ter um torneio, Vanderlei. Ah. Já viu o torneio Sub-17, sim, Copa São Paulo? Uhum. Onde chegou o convite pro Audax, um torneio Sub-25 na China.
Sub-25?
Mas nem existe isso. O cara dizia, falou, leva seu time. Se for bom jogar bola,
mas nem existe.
Todo mundo lá. Torneio Sub-25.
Você vai nessa.
Até nisso eu ligo aí.
Copa São Paulo, tá sabendo cá. Tá Londrina.
Eu só vi Sub-90 do Sérgio Lins.
Mas vocês vão mandar um time?
A gente tá aí,
tá pensando.
Tá pensando, vamos mandar.
Tá pensando, né?
Não, falou assim: um convite pro Audax de disputar um torneio Sub-25 na China.
Então, mas vocês vão pra China?
Pela primeira vez,
mas vai topar o convite?
Vamos
vai
topar, aceitar, vamos topar.
Ok.
É dinheiro,
Flávio. Palmeiras,
Sub-25.
Palmeiras,
amigo nosso de Bauru,
Libertadores, Palmeiras. Campeonato Paulista.
Ah, olha, não mudou muito a situação do Palmeiras com relação ao resultado lá do Uruguai. O Palmeiras vai ter que ganhar o jogo e esperar o que vai acontecer na quarta-feira. Acho que na quinta-feira, com relação ao jogo lá do Rosário e o Nacional. Bateria. Acho que o Nacional tem que cuidar da vida dele, tem nada que ver com o Palmeiras, é problema dele, tem que ver o interesse dele. Não faz a menor diferença para ele. Pouco lhe importa o Palmeiras, tem nada a ver, tem que simplesmente ignorar. Se ele tiver algum interesse com relação ao Campeonato Uruguai, ele faz a vida dele, é problema absolutamente dele. Não interessa o outro lado. É, cada um cuida da sua vida. E o Palmeiras tem que cuidar da vida dele, ou seja, ganhar o jogo. Com relação ao domingo, o Palmeiras ganha o jogo e se classifica. Acho que o Palmeiras está num outro momento, está com a cabeça legal, está jogando bem. Aí já não sei. Aí depende muito do que o São Bernardo vai fazer. O São Bernardo está na frente do... Ele vai jogar
com a Ponte Preta, né? Tu foi na China lá?
A Ponte Preta, não sei se ela vai fazer a parte dela, né? Ela vai ganhar do Rio Claro, mas não sei. Ela vai depender do...
Porque o São Bernardo vai fazer jogos duros para não cair.
A Ponte, exatamente.
O jogo da Ponte.
É em Água Santa.
É Ararisa. Ararisa.
Mas o São Bernardo joga em Água Santa.
Se o Água Santa perder, ganhar, ele está na frente da Ponte.
A Ponte está muito mal classificada.
Então,
olha,
não sei.
A torcida do Audax já chegando à China. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Luiz de Santo André.
Pois não, Luiz. E torce para quem, Luiz?
Eu torço pro Corinthians.
Corinthians, e tá nos acompanhando como?
Pelo rádio.
Pelo rádio.
Às vezes eu entro no notebook, mas hoje eu tô acompanhando pelo rádio.
E qual é a sua mensagem, Luiz?
Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Flávio Prado. Sobre opiniões que ele teve com alguns jogadores alguns anos atrás. Eu gostaria de saber se eu posso relatar para ele, para ver se ele tem ainda a mesma opinião.
Pode falar.
Ele falou uma época que o Kleber Gladiador,
sim,
era melhor que o Tevez.
Melhor que?
Que Tevez. O Tevez.
É, ok.
No, isso. Numa outra ocasião, ele falou que o Jô era outro Rivaldo. Mais pra frente, ele falou que o Dodô, esse menino que parece que é da Itália, que era da base do Corinthians, era outro Sorin. Eu queria saber se ele continua com a mesma opinião.
E aí, Flávio?
Os acertos nada, hein?
Não, mas não é só naquele momento.
Existem momentos no futebol em que os jogadores, eles aparecem de um jeito. Bom, primeiro o Kleber teve um momento que eu defendi demais a presença dele na seleção.
Ele se perdeu.
Era o jogador, ele era o jogador que... Eu cheguei a defender aqui a presença do
era um
do
Hulk
Kleber. Eu dizia assim, o Kleber, se eu fosse o técnico da seleção, o primeiro jogador que eu convocaria era o Kleber, e da época, reforça aquilo que eu disse, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É claro que hoje, não, porque ele não está jogando o mesmo futebol.
Ele se perdeu.
Ele está um pouco. Hoje eu não convocaria o Kleber Gladiador. Hoje eu não convocaria o rapaz que ele falou, que eu não sei nem quem é o jogador.
Deve ser o Dodô.
Qual é o outro?
O Jô, ele falou do Jô.
O Jô hoje também eu não convocaria. Ele já está com
o Jô. Mas esses dois que você citou.
Não, hoje não vai jogar com
o Jô. Chegou na seleção.
Então, não, então hoje o Jô chegou na Copa. Hoje não, porque hoje ele já está um pouco mais velho.
Esses dois caras que você citou, o Jô e o Kleber, se perderam pela Nike.
Hoje eles já estão velhos demais.
Mas nunca vou esquecer.
Mas as posições da época eu continuo.
Nunca vou esquecer o programa que eu participei.
Posição da época. Hoje já não dá mais porque eles já passaram.
Eu participei com
o
Gerson Rivelino e Armando Nogueira num programa em que em 97 se defendia Ari Nelson para a seleção brasileira.
A posição da época.
Gerson Rivelino mantida. Armando Nogueira,
meia do peixe.
A posição da época está mantida. Hoje não dá. Hoje. Hoje o Jô já está mais velho, o Kleber já está mais velho. Mas a posição da época está mantida, claro. Lógico.
Este é o nosso esporte em discussão. Bem, continuamos com o nosso esporte em discussão. Parabéns, Flávio.
Essa do Vampeta de
negociação é
espetacular. Olha,
sensacional,
olha, Vamp. Atenção.
Vamp no arém.
Vamos falar do final de semana, dando sequência ao final de semana. Primeiro, eu queria dizer que, ainda sobre aquele negócio de torcida única, a federação está tentando derrubar a decisão de torcida única. Se conseguir, volta como estava. Se não conseguir, se ela conseguir... Claro, já sabemos aqui que tem meus companheiros contrários e favoráveis, mas se ela conseguir, na minha opinião, vai perder a chance de ver um novo público nos estádios.
Famílias,
mas,
né? Ela não quer família.
Mas tudo
estádios.
Bem, é uma briga aí.
Agora,
nós vamos aguardar.
É o antigo.
É. Atenção. O ouvinte pede que a gente fale, a gente já falará dos jogos do final de semana. Mas o Chelsea, Flávio Prado, indica que não quer ficar com o jogador Pato, Alexandre Pato, e os agentes do atleta estão buscando outros clubes, mas estão recebendo a resposta não. É uma surpresa o Chelsea não mostrar indícios de que quer ficar com ele, Flávio?
Ele teve poucas oportunidades, né? Alegação, bom, um jogo.
Só uma.
Pois é, o Riddick não aprovou a contratação dele.
E o Conte também não quer.
Então, existia uma forçou-se a barra. O Pato, ele foi levado por lá, forçou-se uma barra, porque a ideia era tentar fazer uma negociação para que o Corinthians ganhasse algum dinheiro e tal. Foi muito difícil. O técnico não tinha interesse. E o novo técnico também não tem. Pelo jeito, o Corinthians não vai ganhar esse dinheiro. Ele vai acabar sendo colocado em algum time menor e tal. E quando ele chegou lá, a principal alegação é que ele não tinha condição física. Ele estava chegando...
Ele fez uma pré-temporada.
Ele não tinha uma condição legal. Ele chegou lá, a temporada já estava no final, o ritmo lá é muito acelerado, e ele não teve oportunidade. O único jogo que ele entrou com relativa condição. Entrou, fez um gol, teve um bom aproveitamento. E com isso fica muito difícil. É ruim pro Corinthians a notícia. Os agentes vão colocá-lo em algum time lá na frente. Mas, lamentavelmente, pro Corinthians ele não vai.
É o Gilmar Veloz, né?
Não vai jogar. É uma pena pro Corinthians. Mas ele vai acabar sendo aproveitado em algum time. Não será no Chelsea, mas ele vai entrar em alguma outra equipe da Europa. É
uma
notícia ruim pro Corinthians.
Uma pena, é uma pena até porque o Pato tem sido um dos grandes desperdícios de futebol dos últimos tempos no Brasil e no mundo, pelo potencial que ele tinha, mas coincidentemente hoje de manhã conversando com um profissional do futebol que conhece muito bem, ele evidentemente não vou abrir o jogo quem é, mas ele disse que ele ficou muito impressionado com o Pato quando conversou várias vezes com ele, até com assuntos de futebol e outros assuntos. E é uma coisa que quem convive com o Pato tem essa noção. Ele vive em Patópolis, num mundo estranho.
Um mundo à parte.
Eu sempre que tenho gente na família aí, eu provavelmente...
Olha o Patópolis dele lá, aquela coisa linda.
É, também é maravilhoso e ninguém pode recriminar.
Coisa linda.
Não sei se ele também não tem capacidade para isso, profissional, mas não sei se é um TDAH, um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, enfim. Ele vive num mundo à parte. Então ele não consegue se focar no jogo, no espetáculo, às vezes até numa conversa mais banal. Então ele se perde e ele vive num mundo à parte que, infelizmente, ele vive num mundo que sempre a derrota não é responsabilidade dele e sempre tá tudo ótimo. Jogando mal, recuando uma bola no pênalti ou, como ele começou a carreira, fazendo o terceiro jogo com 17 anos, ele era campeão do mundo. Né? Aquele início espetacular contra o Palmeiras. Então, enquanto ele não focar e não sei se vai focar, infelizmente, é um desperdício monstruoso de talento que a gente tem
vivenciado com o Pato. É muito acima da média.
O jogo que ele só fez um jogo, né? Nesse jogo ele sofreu pênalti, fez gol.
Foi bem.
E ele é mil vezes melhor do que aquele Remy, aquele
cara que
é. Mas esse mundo que ele vive aí.
Mas depois para o seu técnico. O técnico do Chelsea é melhor. Agora,
esse mundo, eu já saí pra jantar com ele também. Ele vive na Patópolis mesmo.
Patópolis,
é um. Já fui jantar com ele uma vez. E é um desperdício mesmo.
Ele fica aéreo, mano.
Tudo.
Mas aí
não é maldade, eu não sei.
Não adianta.
Eu acho que é uma burrice do treinador do Chelsea. Cabeça. Não aproveitar o Pato. Uma burrice.
E o Conte, o Conte italiano,
pela conhece.
O Conte
tem todas as condições de
ser... Você esqueceu que São Tite não conseguiu fazer ele jogar?
Como não? Mas,
fez?
Essa colocação do Mauro Betti é perfeita. É perfeita. Deve ter algum problema extra-campo. Porque esse rapaz...
Aliás, ele agradeceu.
Esse rapaz, ele vê o jogo antes, ele pensa antes. Ele vê a jogada antes. Ele é um jogador fenomenal. O Miller que fazia muito isso, né?
Sim, sim.
O Miller via a jogada muito antes.
Então,
o Pato tem essa característica. Ele enxerga muito antes. É um jogador extraordinário. Deve existir algo que ninguém conhece. Porque não tem mais problema de contusão.
Não tem mais problema de contusão.
Porque antigamente a gente falava o problema de contusão. Cansamos de falar aqui que não era mais jogador de futebol, que a carreira dele tinha encerrado.
E conseguiu superar isso.
O Corinthians curou esse rapaz.
Também fez um excelente trabalho. Mas no Corinthians existe
para esse rapaz não se firmar numa das maiores equipes do mundo. Porque ele tem bola para jogar em qualquer equipe do mundo.
Só um exemplo disso. Só um exemplo. Exatamente naquele dia que ele perdeu o pênalti contra o Grêmio e muita gente queria bater nele, para usar um termo óbvio, e o Vampeta sabe que isso acontece.
Mas deu vontade de bater nele, meu, né?
Eu fiquei, pra você ter uma ideia. Mas enfim. Ele desceu o vestiário e falou, poxa, gente, que pena, né? Assim, não fosse ele.
Se ganhar,
como se ele tivesse batido o pênalti no ângulo.
Não,
foi muita gente. O pessoal que não foi, o pessoal que era amigo dele, falou, tipo, querendo enganar.
Né?
Porque não tem noção. Assim, ele falou, poxa, parecia que não era ele que estava jogando. E ao bater, foi o Dida, que aliás, um goleiro espetacular, mas naquela bola foi... Eu marcaria recuo intencional pro goleiro, porque é um negócio inacreditável.
Jogava junto com o Manila.
Falta, recuo intencional pro goleiro. Falta, só.
Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
Quem fala aqui é Emílio.
Emílio de onde?
Eu falo aqui de Guarulhos, Wanderlei.
De Guarulhos. E torce pra quem, Emílio?
Eu torço pro Palmeiras.
Palmeiras. E qual é a sua mensagem, Emílio?
Ô, Wanderlei, eu queria dar duas mensagens aí. Primeira, o Marcelo Matos do Palmeiras, o executivo lá... Ele tem que tirar a traseira da cadeira e ir lá dar uma mala branca lá pro time que vai jogar lá com o Nacional, né? Pelo amor de Deus, hein? Ele fica sentado e não compra nada que presta.
Não compra nada que presta e não leva a mala. Esculhambou, Alexandre Matos. Sobre o fato...
Vai fazer uma boa contratação.
Eu acho que vai ser natural ele não ficar no Chelsea. Teve uma oportunidade só, os treinadores não querem ele. Ele foi bem na oportunidade que teve, mas muito pouco para um jogador que se esperava tanto. Tinha até gente vestida de pato no dia que ele jogou, mas não adiantou muito, não.
É verdade.
Não,
fala, Daniel.
Não, sobre o pato, ele... ganhando ou perdendo é a mesma coisa, ele...
É muito parecido com o São Paulo, né?
Ele não pode ser convocado pela Seleção do México.
O espírito do São Paulo é esse,
Ele não pode ser convocado pela Seleção do México, né? Porque lá ele jogaria.
Aliás, o São Paulo uma vez perdeu da Ponte Preta por 1-0. A Ponte Preta fez o gol aos 13 minutos do primeiro tempo. No final do jogo ele deu a entrevista... nós tomamos gol aí no finalzinho e não deu pra reverter o placar. Foi 13 minutos do primeiro tempo. Então ele
que mundo vive é que ele faz?
Ele não tem relógio.
Eu acho que ele deve ter algum...
Alô, boa tarde.
Olá, boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
É Alexandre, capitão de São Roque.
Diga, Alexandre, e você... como é que é?
A melhor cidade da região.
Ah, é verdade, sem dúvida. São Roque.
Muito melhor que Araçoiaba.
São Roque também. Vamos respeitar o ouvinte. É muito melhor... Repita, por favor.
É muito melhor do que Araçoiaba.
Isso disparadamente. Agora, isso posto, torce para quem,
é região, né?
Eu sou São Paulino, Wanderlei.
E qual é a sua mensagem?
Olha, é o seguinte. Primeiramente, eu peço desculpas antecipado a respeito desse meu comentário. É uma mensagem atrasada, mas a gente não consegue falar aí quando quer, né? Isso. Felizmente, em razão da boa audiência do programa. Mas eu gostaria de dizer que uma grande parte da audiência da Pan correu junto com o atrás do seu boné. Eu sou São Paulino. Quando o Palmeiras fez o gol e eu vi o jogador indo na sua direção, comecei a vibrar, minha mulher olhando para minha cara, porque ela achou que ela ia ter que chamar a ambulância, né? O cara começou a torcer tá vibrando com o gol do Palmeiras, nossa, coitado. Mas é que eu reconheci imediatamente e é mais ou menos aquela história assim, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Não, isso não poderia acontecer com nenhuma outra emissora. Eu diria até, com todo respeito aos demais colegas, com nenhum outro profissional. Esse lance teria que ser contigo. Então, me desculpa a mensagem atrasada, isso já aconteceu no domingo passado, mas é necessário dizer isso. E rapidamente, para encerrar, porque eu já me estendi, eu acho que o Vampeta poderia aproveitar a oportunidade de ir para a China e experimentar umas cachorras lá, né? Porque faz parte da culinária. Ele é um grande degustador, né?
É um grande degustador, é verdade.
Ele poderia aproveitar e experimentar. Um grande abraço para vocês.
Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado pela gentileza, pela ligação. E ficamos felizes em recebê-lo aqui. E sobre o boné, no final de semana nós vamos ter uma novidadinha aí. O Fred
tirar o chapéu. Portanto, não está atrasado. Fred, ainda não tá, em tempo
tá
vivo.
E no fim de semana o Fred vai providenciar aqui, está providenciando. Fred é um negócio espetacular. Então, Fred, vamos ter novidades. E obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Todos nós aqui.
Concordo plenamente com o que ele disse.
Obrigado, Flávio.
E ouvintes concordamos.
Agora, Vampeta, essa sugestão de você detonar na China.
Rosa e Rosinha.
Olá, Rosa e Rosinha com boné. Esse é o boné de domingo?
Pra China.
O Vanderlei. Bons companheiros de viagem, hein, Vampeta? Pra próxima viagem.
Não sobra nem cachorro. Lá na China sobe perro. Perro é espanhol, cachorro.
No outro jogo
não sobe cachorro.
Perro.
Lá não sobra nada, viu? Lá não sobra nem escorpião, sobra nada. Os caras devoram tudo.
Legal. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Mário Vieira de Interlagos.
Ô, Mário, torce pra quem, Mário?
Boa tarde pra você, Vanderlei. Vanderlei, toda vez que eu vou fazer aí uma entrada, eu acabo me esquecendo. Sabe o que a gente ouve lá na Belmira Marim?
Na Belmira Marim, quem me ouve?
E eu sempre vou mandar um... É de frente ao Circo Escola, é o cirurgião dentista Dr. Eduardo, ele é São Paulino.
Dr. Eduardo, um abração. Ele é cirurgião dentista?
Sim.
Ih, cara, tem um medo de dentista, mas eles são espetaculares.
Ele tá querendo o seu boné também, viu?
Ué, esse boné tá fazendo sucesso.
Demais, viu? Você sempre pede uma mensagem, eu tenho várias. Hoje é aniversário da minha irmã, parabéns pra ela. Eu quero dizer que a mensagem que eu tenho hoje... São várias, mas vamos ver se a gente consegue encaixar algumas. Uma, como por exemplo.
Uma só para eu não precisar cortar.
Ah, então tá bom.
Não, uma só, capricha.
Uma só?
É.
O dia mais belo, hoje.
O dia mais belo?
Hoje.
Hoje.
E a pessoa mais perigosa? A mentirosa. O sentimento mais ruim, o rancor. O presente mais bonito, Vanderlei, o perdão. O mais imprescindível é o lar. A rota mais rápida é o caminho certo. Sabia? E o maior remédio? É o otimismo, Vanderlei.
Bacana, parabéns. Parabéns.
Excelente.
Um abração pra você.
Perder aqui no programa até agora.
E se perder sexta-feira, eu vou ligar pra você.
Oi.
E os melhores professores?
Diga.
São as crianças.
Isso é verdade. Isso também é verdade.
Deixa eu dar só um dedinho aí com o Mauro.
Tô ouvindo.
Rapidinho.
Dedinho. Mauro, não dá mais.
Não dá mais?
Não dá mais.
O pessoal grava, não pode
vontade
falar.
De falar.
Não dá mais.
Você vê que.
Não dá mais.
Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Felipe, perdão, Felipe. Esqueci de perguntar do Palmeiras pra você. Palmeiras na Libertadores, ficou mais fácil, mais difícil. E o Palmeiras tem o Mogi Mirim no final de semana. Felipe Mota.
Olha, Vanderlei, existia uma discussão se o jogo de ontem era melhor. Ter um empate, como aconteceu, ou torcer pro Nacional ganhar.
Deu
e
empate,
ir embora.
Do pai.
Então,
do...
o que acontece é, o empate excluiu um resultado, que agora só interessa o Rosário se danar. Antes, se não acontecesse isso, você, se acontecesse uma vitória do River, você podia, no caso do Rosário vencer ou do Nacional, o Palmeiras se dar melhor. Só que, como eu vejo a coisa, o Nacional já classificado não entra com medo da desclassificação. Agora ele entra pensando em mais pontos, ficar melhor colocado, ficar entre os melhores colocados e pegar o adversário pior. Então eu acho que isso evita menos um jogo de compadre do que se os dois, com um empate, se salvassem.
Engraçado, você acabou de falar e eu ouvi... O Antônio Frias vê exatamente como você. Falou comigo pela manhã.
Ele, ele tem boa visão.
Não, sem dúvida. Olha, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos mudar, mudar de... Eu vou atender o Vitor primeiro. Alô, alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É a Rádio Jovem Pan.
Você tá triste demais. Alô, alô, boa tarde. Tá triste.
Boa tarde, Vanderlei.
Alô, boa tarde. Quem fala?
Vanderlei, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É Wagner do Itaim.
Wagner do Itaim. Torce pra quem, Wagner?
São Paulo.
Pro São Paulo. Diga, Wagner.
Sabe o domingo que eu tava pensando? Se o Dudu te tira o boné no começo do jogo, com aquela lua que estava,
é verdade,
você voltaria a ter o apelido que a cidade te deu, Vanderlei Fogueira.
Você sabe que, com que cor que eu ficaria se isso tivesse acontecido?
É.
Com a cor do pecado.
Oh, da camisa do Fábio.
Deixa eu te falar, Vando.
Diga.
O que, que a turma acha, já que o São Paulo vai para Sorocaba com o time alternativo, certo, o meio de campo, Daniel Schmidt e Lucas Fernandes?
O que, que vocês acham, Daniel e saber quem vai... Lucas Fernandes?
Bom, mas só um vai marcar, né? Mas é um meio campo de qualidade, né? E não acho que consigam treinar pro Daniel e o resto, os caras que estiverem abertos, mas que é um meio campo de qualidade, inegavelmente é, mas muito aberto, né?
Mas também para enfrentar o São Bento é molezinha, né?
Não, o São Bento então, é bom time.
É bom time.
Olha lá, o melhor time de Sorocaba é o Atlético Estrada, né?
Mas tá lá, é o Estrada,
falando
né?
em boné.
Pela... Eu acho muito Estrada.
Isso é uma questão que não vale nem discussão mais.
Cadê a Missa São Bento? Eu gostei muito da Missa São Bento.
Não, chega na Missa São Bento que...
Bota a original aí, Missa.
Eu queria só isso. Molezinha feia.
E uma aspirina ali atrás.
Atenção.
Jeto branco.
Original, Silvinho. Põe a real, pô.
Essa é a real.
Aliás, mandaram ontem pra cá, eu que preciso dizer, o Rio Claro é mais velho que o São Bento.
Sem dúvida.
E o São Claro é o original.
E o São Bento é o azulão
chupou
original.
O azulão.
Sim, sem dúvida.
O Rio Claro é de 1914. É,
então, olha, então é o seguinte, a presidente Dilma manda informar a todos vocês que ela agradece, mas ela não irá para a cerimônia de acendimento da tocha olímpica.
Ah,
ela
na Grécia. Piscina.
Na Grécia. Não, ela
é porque
não
aqui
irá
já está pegando fogo.
É, porque ela prefere
o fogo já...
não sair do país nesse momento.
A pira olímpica
aqui já
está
pegando
tá
fogo.
Assim,
ela vai lá.
Isso é caminho pirada.
É o risco de sair.
Quando ela voltar, já vai mandar ela dar a volta olímpica. Oh, aí, já.
Ela sair aqui, é capaz de não
já vai dar a volta olímpica.
Então é complicado. Já aconteceu com o Jango isso.
Altos orçamentais, ela já tá mesmo.
Já fez.
Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Leonardo, São José do Rio Preto.
Opa, Leonardo, São José do Rio Preto. Preto. Você nos acompanha pela nossa Jovem Pan News Rio Preto ou pela internet? Como é que você nos acompanha?
É, eu escuto pela Jovem Pan News, mas agora eu estou pela internet.
Você tá com imagem, é isso?
Tô com imagem.
Bacana. E você torce pra quem?
Pro Corinthians.
Pro Corinthians, qual é a sua mensagem?
É, eu queria que vocês discutissem um assunto a respeito do centroavante do Corinthians, lá o André.
O André?
Ele quer que fale sobre o André.
É, o André, pelo seguinte,
tá
o André,
seca.
Pelo menos que eu tô lembrado, só fez um gol no Corinthians.
Isso.
Eu acho que o Tite deveria fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o Wagner Love.
Não quis de novo.
Afastar ele por um tempo, fazer ele treinar separado e voltar com condição.
Legal.
Deixa eu aplaudir que Estrada de Ferro, Sorocabana, está, no, boa, está na maravilha. Tela. O grande time de Sorocaba.
Grande time de Sorocaba.
Esse é o grande
preto,
time.
Preto, vermelho e branco.
Esse sobre time o André. Trouxe o esporte.
Em relação ao André, que o ouvinte falou, é totalmente diferente do Wagner Love, né? O Wagner Love ficou um tempo na China. E o André estava jogando aí o Campeonato Brasileiro pelo esporte. Teve férias como todo mundo teve. Não vem de lesão. Não vende nada, ele precisa melhorar.
Olha ele relaxando.
André descansando.
Entendeu? É, tá jogando mal mesmo, não é por falta de condição,
André
não.
André em recuperação,
em repouso.
Mas a gente espera que o professor Tite o recupere, que nem recuperou o Wagner Love.
Em repouso.
Esse que é o repouso.
Sobre o André, mais alguém quer falar alguma coisa?
Acho que o André tá jogando o que ele joga. É isso
aí. É isso. Eu pensaria no Guilherme como falso 9. O Guilherme começou na carreira
falso 9, 10, 11, 12.
Aquele tá jogando já é meio falso. Eu gostaria de ver, de repente, o Guilherme como uma opção lá na frente.
Legal. Vou perguntar do Corinthians agora, já que o ouvinte trouxe o assunto. André Nilson, Corinthians e Novo Horizonte, no domingo às 16h, o Timão não venceu os dois últimos jogos. A pergunta que o povo faz.
Pois não.
Voltará a vencer?
Voltará, claro. Ganha o jogo, termina
É,
qual, né?
É,
precisamos que ele ganhe.
Se fosse, né? Como é que é? Pontos corridos, seria campeão antecipado do Corinthians, né? O reformulado Corinthians seria campeão antecipado. Volta a ganhar e ganha fácil do Novo Horizontino.
Legal.
Esse rapaz, André, é uma pena. É a mesma coisa que nós falamos aqui do Jô, né? O Jô começou conosco na Copa de Futsal da Jovem Pan. O Jô começou na Copa de Futsal da Jovem Pan. Uma pena que se perdeu aí fora de campo. Porque o André, também vejo boas qualidades no André. Um jogador técnico, um jogador de qualidade, sabe jogar bola. E se perdeu fora de campo.
E o Felipe?
O André, mesmo em boa fase, não é aquela fase. Mas eu acho que, pelo exemplo do Wagner Love, embora o Wagner Love tenha sido mais jogador... é mais jogador que o André, eu acho que vale esperar, talvez não numa insistência constante como titular. O próprio Love foi pro banco, o Luciano assumiu a titularidade, aí se lesionou e foi aí que o Wagner Love cresceu. Eu preferiria aguardar, mas aguardaria com a prudência de quem sabe que o André não é o Soares, tampouco o Ibrahimovic, mas é um cara que pode meter
Luciano
gol.
Luciano se lesionou num grande momento.
Foi, metendo gol a beça.
Tava vivendo um grande momento o Luciano quando ficou
lembrando machucado. Que o Novo Horizontino enfrenta o Corinthians, o Nilson falou que vai ganhar, mas o Novo Horizontino tá aí brigando aí.
Sim. Não, mas vai dançar.
Se ele ganhar, tá classificado.
Mas vai dançar, fica, não tem chance nenhuma.
Da Corinthians, da Novo Horizontino?
Corinthians, Novo Horizontino brigando, dá em Corinthians. 2-1. 2-1.
Da Corinthians.
Corinthians. Mauro, pra você, Corinthians e Novo Horizontino.
Ah, Corinthians, 3-1.
Três jogos sem ganhar não fica.
Não fica, né?
Ah, 3-1.
Mas com o professor Tite, isso é impossível.
Já sei, o professor Tite disse não de novo, né?
Não, de novo não.
Perguntaram. Que disse não de novo? Pô, a minha esperança aqui,
intermediário
fundado armado, pirotecnicamente.
Foi só questionado antes.
É que quando ele esperava mesmo, não veio, né?
Que disse não de novo, que pena.
Ah, que pena.
Que pena.
Foi questionado ano passado.
Ele percebeu que ele é ótimo, mas.
Pena, eu queria. O teu Tite tem que disputar a Copa do Mundo.
Não, com o professor Tite, o Corinthians vai vencer o Novo Horizontino e o Novo Horizontino não vai se classificar. Porque vai enfrentar esse adversário.
Clube de Daniel Liana na tela.
Cadê a Ellen?
Ok. Sobre Corinthians e Novo Horizontino?
Olha, eu acredito numa vitória do Corinthians. O Novo Horizontino, se ganhar o jogo, estará classificado. Mas apesar disso, o Corinthians, como você já disse, dois jogos sem vencer é muita coisa.
Para o Corinthians,
acredito,
é mesmo.
Acredito numa vitória do Corinthians. O time não está jogando mal, né? Mesmo o primeiro tempo foi muito ruim lá na Colômbia, no segundo tempo o time já voltou a jogar bem.
Deveria ter virado o jogo.
Mesmo que segura alguns jogadores.
Intervalo técnico,
Corinthians,
né?
O Corinthians ganha o jogo.
Sobre o Corinthians, todo mundo falou?
Até porque o Novo Horizontino precisa perder para ver se a ponte se classifica, né?
O Corinthians vai ganhar.
Você não tinha falado?
Não, ainda não.
Fred, o que temos no nosso WhatsApp? O WhatsApp da Jovem Pan?
A gente até agradece nesse momento que você fala. Uma pessoa está tentando ligar no WhatsApp. Por favor, não ligue. Não adianta
ligar.
Não tem jeito.
Eu vou até enquanto você...
Não, já tem. Já
então,
tem aqui,
931-17-0620. 931-17-0620 é o nosso número no WhatsApp. Para você participar, mandar mensagem para cá. Bacana. O que dizem os nossos ouvintes, Fred?
Tem um rapaz do Japão, Fabiano Corintiano, perguntando se o Mauro Betti apareceu no filme Pânico. Tá sabendo alguma coisa, Mauro? Alguma
Só
imagem,
se for usando assim? Aquele máscara, né?
Tava pensando,
procura aqui.
O Chelsea aderiu ao protesto da Fiesp, não vai pagar o pato. É o Robson, engenheiro Goulart de São Paulo. Uma outra mensagem aqui, o Márcio Blota, Jardim da Saúde, porque o Corinthians não propõe um troca-troca com o São Paulo. Pato por Michel Bastos.
Apenas isso. Alô, boa tarde. Opa, quem fala?
Boa tarde, é o Daniel de Rio Claro, tudo bem?
Tudo bem, Rio Claro, você nos acompanha pela nossa Jovem Pan News Rio Claro, como é que você nos acompanha?
Pela internet.
Pela internet. E qual é a sua... você torce para quem?
Sou palmeirense.
Palmeirense de Rio Claro, qual é a sua mensagem?
Eu tenho dois recados, um pro Flávio e um pro Mauro.
Diga.
Eu queria falar pro Flávio que vai dar Palmeiras e Ponte e a gente mais uma vez vai arrepiar a ponte, Flávio, infelizmente.
Arrepiar a ponte, legal.
E pro Mauro, pro Mauro eu tenho um recado só que vai servir pra ele e pro Palmeiras.
Opa, qual é?
Não dá mais.
Ah, vai dar, pô.
Não dá mais.
Mas deu pra entender.
Eu falei sem intenção de cortá-lo, Mauro. Não, mas você viu que é uma gente.
Mas ainda dá.
Alô, boa tarde.
Eu só posso responder?
Pode.
Se der.
Essa é minha foto.
Eu acho que a ponta não vai se classificar, mas se classificar, elimina o Palmeiras.
Alô, boa tarde.
Com a camisa amarela, ele elimina o Palmeiras.
Alô, boa tarde.
Não, o Palmeiras vai jogar com aquela camisa
Alô?
Amarela.
Alô? Boa tarde.
Quem fala?
Tudo bem?
Olá, quem o André é? Ranieri com a missa.
Tá com a macaca, hein?
O André Ranieri com a
missa. Boa tarde, tudo bem?
Quem é que fala?
É Vitor Emanuel do Rio.
Ô, Vitor, a ligação não estava legal. Diga, Vitor.
Eu queria agradecer primeiro a você, Wanderlei, pela sua mensagem no meu aniversário. Muito obrigado. Eu queria lhe fazer uma pergunta.
Por favor.
Quantos degraus faltam, na sua concepção, para Tite chegar a São Jorge?
Na minha opinião, respondendo a sua pergunta objetiva, é cabeça a cabeça. A única diferença é que o São Jorge ainda tem o dragão, mas o professor Tite já está hipnotizando o dragão. Já está, quer dizer, na opinião de alguns dos meus companheiros aqui, ele já passou, mas friamente.
São Jorge eu não sei, mas o Papa Francisco já passou.
Pena que não aceitou
ser técnico
da seleção.
Um abração, Vitor, obrigado.
Faltam 2 degraus.
Obrigado, 2 degraus. Um abração, Vitor, obrigado.
Essa história, esses convites estão acontecendo.
Uai. O convite eu acho que não, mas com certeza
são. Eu acho que está procurando o substituto.
A sondagem
tem interesse, não tem. Gente,
disseram que urgente. O São Paulo foi oferecido.
Estão procurando urgente.
Se esse convite tivesse, não seria uma coisa bem clara?
Ó. Não, eu acho que se ele for convidado, aí ele vai.
É aquela coisa,
não foi, deve ter sondado só. Se for convidado, ele vai. É que deve ter sondado só.
Não vai. Agora o Tite não vai.
Agora não vai. Não, eu sei, mas eu não acho
que. Se for convidado, vai.
Eu acho que há, sim.
Se for convidado, então, vai.
Acho que existe uma vontade enorme de se livrar do professor
Rapidinho, Dunga. Rapidinho. A pergunta é curta, sem discurso, como o Nilson me ensinou. É a seguinte. Houve o convite.
Eu discurso.
Não, você me ensinou. Sem discurso, isso. Como você me ensinou.
Júlio,
você
vem de cultura.
É um negócio inacreditável.
É um negócio curtinho.
É um mimimi.
56 guinhentos.
É um mimimi. Mas é um mimimi. Eu cheguei à conclusão.
Não é mimimi, não.
Eu cheguei à conclusão que o Nilson César foi criado pela avó.
É um negócio.
Avanir e Bolsonaro. Estamos bem.
É muito mimado.
Na Filomena.
Tudo de cristal, é um negócio. Vamos começar de novo. Atenção, vou começar de novo. A pergunta é simples: houve o convite ou não? Convite, seu escudo, você quer vir pra cá? Houve ou não houve, na sua opinião?
Não, só Daniel, uma Leandro. Sondagem. Não houve convite. Ué?
Sondagem é convite.
Não, mas foi aquela coisa, não foi aquela
convicção.
Se tivesse o convite, ele aceitaria.
Não. E se tivesse convite, ele não aceitaria.
Ele aceitaria.
Então, tá, não aceitaria.
Vamos mudar a pergunta, porque também como me ensinou Nilson César, a necessidade de desenhar. Então, é o seguinte. É um negócio incrível. Olha, então vamos admitir que tenha acontecido o convite. Pronto. Houve o se existiu um convite, ele disse não ou não?
Não. Ele diria sim.
Diria sim. Se
não,
tivesse.
Assim. Não, ele diria sim.
Em nenhuma hipótese o Tite hoje diria sim à seleção.
Pronto.
Brasileira.
Beleza.
Nenhuma hipótese.
Para você, Vampeta.
Não houve nenhum convite.
Tá. E se existisse mesmo, ele diria sim ou não?
Diria sim.
Sim. Felipe Mota.
Não acho que houve o convite.
Mas se existisse?
Não iria.
Não iria. Nilson César.
Hoje, falando hoje.
Não, claro, hoje.
É, se você ganhar uma Libertadores, falar do PT saudação.
Hoje. Diga, Nilson.
Eu acho que houve o convite, ele disse não.
Tá legal. E o nosso. Mesmo com o convite, ele disse não.
É.
Certo. E o Fred Júnior?
Houve sondagem, ele disse não. Se fosse no tempo que ele esperava, ele diria sim.
Não, obrigado. Então, hoje, convite.
Hoje, falei não.
Vamos aguardar.
Não, diria não.
Você.
Não houve absolutamente nada e se houvesse, creio que infelizmente ele diria sim.
Bom, na minha opinião, não houve nada. Pode ter ligado, por exemplo, quem? Um porteiro lá da CBF. Ah, seu Tite, ele não deu a menor bola. Convite mesmo, acho que não houve. E se houve, se tivesse ligado, por exemplo, o Coronel Nunes, que manda demais. Coronel Nunes, aqui é o Coronel Nunes. Tite.
Olha, futebol, o vento está a favor, tem jogos fora em casa e o Brasil nunca ficou fora da Copa do Mundo.
Eu acho que nós poderemos ter uma surpresa em breve. Em breve poderemos ter a surpresa de uma hora para outra aí.
Acho que depois da Copa América é mais fácil do que.
Não. Hoje é não.
Eu acho que até mais
antes. Depois da Libertadores.
O anúncio de que o professor Dunga. O professor
Dunga
estará de fora da seleção brasileira.
Quem assumirá? Quem assumirá? Senhor Tite.
Eu acho que o primeiro.
Como eu não tenho a bola de cristal, eu estou dizendo hoje. Porque tá claro hoje. No futuro a gente não sabe que se tomar uma trombada, por exemplo.
Eu acho que em breve.
Vai embora.
Certo, não houve pra você.
Lembrando que Papua Nova Guiné é quem mais subiu no G-4 do
Na minha opinião, não houve o convite oficial pro Tite. Na minha opinião, não houve o convite. Vamos admitir que tivesse. Coronel Nunes, aqui é o Coronel Nunes, sou presidente da CBF, você me conhece? Seu Tite, é o seguinte: você topa seu técnico na seleção? Resposta de São Tite: não. Porque ele tem, até agora ele mostrou que a gestão de carreira dele é espetacular. Ele não entraria nesse mico agora, na minha opinião. Mas
ele... Eu acho que infelizmente ele toparia. Mas
você acha que ele toparia?
Eu acho que ele toparia.
Mas seria um erro, imagina. Seria um erro terrível, terrível.
Toparia brincando.
Eu, como amigo dele, Tite, não pega isso de uma gelada.
Lógico, é o sonho dele, imagina. Que é isso, é
dirigir a seleção brasileira.
Eu acho que aconteceu com o Tite o que aconteceu com o Filipão lá em 2000. Quando foi convidado a primeira vez, ele falou que não, não sei o que lá. E seria convidado em 2001 depois, no Cruzeiro. Ele falou, vamos
voltar. Na hora da H,
mudou.
Na hora H,
não é,
né?
Agora. Até porque o Tite ficou 365 dias esperando o telefonema em 2014, o que não veio.
Legal. Ó, companheiros, nós vamos para o intervalo comercial, mas vocês já vão pensando. O Barcelona, me informaram os meus companheiros, o Felipe Altarujo, o Zeca, todos eles estão checando aí, informou que, oficialmente, teria informado oficialmente, que cede o Neymar para os Jogos Olímpicos e não cede para a Copa América. Desse, não, porque não. O Neymar estava querendo, né? O Neymar
estava querendo pediu
fazer
uma dois.
Proposta. CBF pediu para os dois. Aí o Neymar viu que a coisa está difícil, apresentou uma proposta lá. Me cedam para os Jogos Olímpicos? E me cedam para o momento final da Copa América, quartas de final, para o mata-mata. Aí o Barcelona falou que a ideia era ótima, mas para nós não serve. Então só liberou para os Jogos Olímpicos. Correto o Barcelona ou não? Este é o nosso esporte em discussão. Atenção! Este é o nosso esporte em discussão. Vampeta, vamos viajar.
Vamos viajar, vamos para
de novo, atenção. É espetacular. Tá fazendo um sucesso Porto Seguro. Você vai... Foi ontem, você vai de novo para Porto Seguro, porque a coisa tá bacana, todo mundo procurando. Tanta procura. Olha, passagem aérea, ida e volta, saindo de São Paulo, mais 7 noites no Hotel Porto Dourado, com café da manhã, a partir de 10 parcelas de R$71. Isso mesmo, uma semana em Porto Seguro com aéreo e hospedagem a partir de R$10,71, molezinha.
Ah, então
os lugares
é
são limitados.
Eu vou pegar essa Marina Mântega aí.
Com quem você vai?
A Marina Mântega, uma peteca que tem dinheiro também. Né? Essa é moleza.
Ô, louco. Atenção, telefone pra você. O nosso prefixo é 11-3124-0210. 3124-0210. 3124-0210. 10, prefixo 11 em São Paulo. Se estiver fora de São Paulo, escolha a sua operadora. Aqui em São Paulo, 11-3124-0210. Vendas só por telefone. Só por telefone. Porto Seguro, espetacular. Você vai com quem mesmo?
A Marina Mântega, tá lá na FM.
Ô, louco.
Será que tem mesmo a pacoteira? Dizem
até,
que tem,
até,
né?
Até o Emílio vai subir. Até o Emílio vai subir.
Leva ele também.
Petequita?
Não, vou levar a Marina Mântega.
Bacana. Boa viagem, hein? Opa, boa viagem.
Olha lá onde ela tá.
Ela gosta de baiano?
Olha lá onde ela tá.
Meu Deus.
Que, não, que, ela, não, ela não é ela.
Não é ela, não. Essa é
a Peteca
da Ponte.
E do São Bento? Qual? Essa é da Ponte, bacana. E a do São Bento? Meu Deus. Atenção,
aí,
olha,
passa,
então.
Quero te derrubar, ó.
Esse é o Peteco Santo.
Olha, então vamos falar.
Você não vai levar a musa do São Bento?
Não, cadê a foto da Marina Mântega aí?
Ah, essa é do Atlético da Ana, olha que lindo, né?
Linda, Atlético Sorocaba.
É linda mesmo.
Muito bacana.
Vamos deixar pro Lian, tá voando, moleque?
Gente,
tá bom.
Ele vai com o Luiz.
Teremos um outro. Teremos um outro jogo no... amanhã.
Aí sim, aí eu vou levar. Porto Daniel, Seguro Lian, me aguarda, Daniel, eu e Ellen Rocha.
Daniel Latam. Daniel. Lian. Está na tela com Ellen Rocha.
Ellen Rocha. Muito essa bom. Merece várias idas.
Nilson, São Bento e São Paulo. Vai ser muito legal. O São Paulo vai conseguir ganhar do time do interior, que tem uma ótima campanha. Queremos ouvir.
É uma excelente campanha mesmo. Acho que não.
São Paulo não ganhou.
É melhor, mas...
É, o Corinthians não ganhou, só empatou porque o juiz ajudou. Palmeiras só empatou porque o árbitro também ajudou. Um gol claríssimo, ele deu impedimento. Quer dizer, e o São Paulo não ganha o jogo. Não então, ganha. Se arrumar um empatezinho em Sorocaba, que lamba as unhas. Lamba. Vai ainda com o time misto,
vai,
São Paulo?
Vai.
Então,
é porque é muito fraco.
Então,
o adversário.
É, time misto, com certeza.
Mistão.
Vitória do São Bento.
Vitória do São Bento.
Ah, fácil.
Fácil.
Não, se vai o time misto. Ah, não, estamos desfocados, mas tudo bem.
Olha lá, desfocado Moraes.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
Meu nome é Marcelo, sou aqui de Pinheiros.
Opa, Marcelo, torce pra quem, Marcelo?
Eu torço pra Caldense, né? A gente tá muito chateado que a gente foi roubado ontem, mas.
Contra a ponte,
bem.
Né?
Contra a ponte.
Bom, de qualquer maneira, eu lamento tá profundamente.
Não, meu pai não vai lá,
a minha pergunta ou dúvida é o seguinte: ontem teve show aqui do Coldplay. Aqui na Arena do Palmeiras.
Você é vizinho aí, né?
Tava lá.
Sim, sou vizinho. Tô bem, eu moro bem perto aqui da Sumaré. E a pergunta é o seguinte, vale a pena pro Palmeiras, em relação a financeiramente, né? Sendo que o Palmeiras tem que mandar um monte de jogo no Pacaembu?
Vale a pena, Mauro?
Quem fica com mais o grosso é a W Torre, né? Mas o Palmeiras fatura um dinheiro.
Sobra,
né?
Uma grana aí, né?
E a cada jogo que o Palmeiras não joga no Allianz Parque, por conta de show, quem paga também uma multa é a administradora do estádio. Agora é só perguntar para todo mundo que tem estádio que tem show. Vale a pena, não é só...
O Coldplay, por
todos
exemplo, não atrapalhou o Palmeiras.
Não atrapalhou, inclusive, porque foi feita inclusive a tabela, e nisso o Palmeiras trabalhou bem, para um jeito que essa sequência de shows não atrapalhasse, principalmente em termos de Libertadores. Tanto é que quinta-feira vai ser o jogo lá. Então é o seguinte, o Morumbi brigou e conseguiu, inclusive, tirar do estádio do Palmeiras o show do Rolling Stones. Itaquera amaria fazer todos os shows que tem no Morumbi, tem no Allianz Parque, adoraria fazer Itaquera. Ah, por que não tem? Porque é longe, uma série de coisas e tal. Mas é no mundo inteiro. Como vai ter no Coldplay no Maracanã? O Maracanã é uma outra história, mas enfim. Todos os estados, cada vez mais, tem que ser arena multiuso. Então é o que paga as contas.
E nós não podemos esquecer, com todo respeito também, né? Podemos esquecer que não é showzinho, né?
Ela é um showzaço. Espero que quinta-feira seja tão bom quanto o show do ontem, viu, Palmeiras?
15 mil já vendidos pra quinta.
Não, mas vamos ver.
Baita show.
Vanderlei, 15 mil já vendido pra quinta.
E vamos ver o lado legal nessa história: que o Pacaembu é um estádio sensacional.
Maravilhoso em tudo.
Não fica abandonado. Entendeu?
Mas ao mesmo tempo, alguns shows que aconteceu no Pacaembu, se eu vivo o Pacaembu, não matasse o Pacaembu, porque o Pacaembu você não pode nem espirrar com o Pacaembu. Os moradores estão matando
o estádio do Pacaembu.
Em 93.
Estádio bonito, aconchegante.
Rolling Stones 95.
Estádio Paulo Machado.
Pavarotti 91.
O pessoal do Pacaembu poderia ser um pouco
mais flexível.
Poderia ser mais flexível.
Campeonato Brasileiro combina com a CBF, metade dos bandos na Vila Belmiro, metade no Pacaembu.
Acabou, atrasou meia hora, a banda atrasou meia hora, ainda bem, porque senão não chegava. Acabou, pô, tipo, 11h15.
Chegou atrasado,
Mauro. No show, né?
Caixinha, hein?
O David Gilmour acabou, que era um show maior, de 2h30, acabou meia-noite e pouco.
Bom, vai meia-noite.
Quantos palcos?
E numa, cidade desse tamanho, não é nenhum exagero. Não,
mas
se eu falo a
cidade, mas não é um
claro. Né? Então, eu acho que o pessoal do Pacaembu, sinceramente...
Estão matando o Pacaembu.
Respeitando as dificuldades. Mas deveria ser um pouquinho mais flexível.
Até porque é a questão básica do Pacaembu. O bairro do Pacaembu é junto com o sítio Pacaembu, é junto com o estádio. E é o que eu brigo sempre com os moradores lá de Pompeia, região lá, que reclamam agora do estádio. É bom lembrar que o Parque Antártico existe desde 1902. O estádio existe desde 1920.
Foi morar lá.
Não foi o estádio que chegou agora. E esses mesmos moradores não reclamaram quando fizeram o shopping ali do lado, o Shopping Bourbon. Que adensou a área, não tô nem discutindo, mas os mesmos que não discutiram, que foram tomar café lá, vão discutir a torcida do Palmeiras, o estádio do Palmeiras, que é o estádio que existe desde 1920.
Não, o bairro tem dois jogos, olha, menos de um
e quilômetro. Exatamente, menos de um quilômetro, e o estádio existe desde 1920.
Tem mais uma data que vai acontecer.
E é mais caro o terreno que isso.
Um bloqueio do estádio do Palmeiras, da Arena Palmeiras, mas era uma data. Mas a corrida pelos ingressos foi tão grande que os caras ampliaram. Que é dia 12 de outubro e exatamente. Dia 13 de outubro, com um cara que canta um pouquinho, parece que é um
Andrea
tal de
André Bocelli.
É. Então, a Arena do Palmeiras ficará bloqueada nesse... Palmeiras já não jogaria dia 12.
Sim. E no Bahia 13.
Então, que é muito bacana. Vai jogar não sei aonde, mas depois o Fred fala aí.
Faz.
Mas não jogaria em São Paulo. Uhum. Mas de qualquer maneira, são shows bacanas, importantes pro estádio. Vai ter mais um? Vai, porque vai abriram, um. Abriram porque
foi. Mamãe, para achar que eu vou comprar.
E aí conversaram com o André Botelho.
Vamos fazer
tomara que não, pra mim tomara que não chova, né, Vanderlei? O trânsito não impede.
Vamos todo mundo junto, pessoal.
Vamos todo mundo junto.
Só, por gentileza, você vai comprar ingresso, Mauro?
André Botelho.
Você é tão gentil? Compre bom ingresso. Vou fazer um esforço, porque o último ingresso que me compraram.
Coisa do Neymar é bom, hein?
Um amigo nosso chamado Flávio. Flávio Prado,
mas
ele
me conhece.
Ele decidiu. Ele decidiu.
Estádio errado.
Ele me convidou para ir no show.
Show do Calypso.
Não, do Zeca Pagodinho, que é bom.
Não, é ótimo,
Zeca Pagodinho. Aí.
Agora foi do Chimbinha.
Onde foi mesmo? No Credit Card Hall, não é isso? Foi isso, não foi?
Credit Card Hall, o Zeca Pagodinho pediu licença para falar.
Atenção! Vamos lá no show. Flávio, você tem certeza? Me disseram que está tão lotado. Deixa comigo. Não tem nenhum problema, ingresso é comigo. Falei, como é que você vai comprar?
É comigo, amigo.
Eu tenho, não vou dizer, mas eu tenho condições de comprar 4 belíssimos ingressos. Bacanas. Falei, bom, se for bom, você pode comprar. Ele comprou. Ok. Comprou, cheguei lá.
Deixa a vida me levar.
Tinha um cara esperando. Você tem uma ideia, como ele conhece esse assunto de vendagem de ingressos? Que os 4 ingressos que ele comprou, quando nós chegamos lá, estavam na mão do pipoqueiro lá do externo. Quer dizer, o cara tem macete, o cara tem 30,
tem macete,
o cara tem 30 anos de shows. Então ele conhece. Foi lá, o pipoqueiro já estava aguardando, porque o cara, que vendeu
Flávio.
O cara que vendeu para ele deixou com o pipoqueiro para a gente
não.
Pegar uma pipoquinha.
Pegou, entrei e falei, poxa, vim com o cara certo.
Que é uma VIP, very important pipoca.
Todo mundo que entrou chique, indo para a direita. Nós. Pela esquerda.
Falei, bom, deve conhece ser uma... os atalhos.
É, atalhos
lá na frente, camarim.
Deve ser um lugar bacana. E eu crescendo com a
minha vez.
E eu falando no ouvidinho da minha acompanhante assim.
Deixa a vida me levar.
O cara é demais. Olha onde nós vamos sentar. Porque eu confio
deixa
no
o Flávio
amigo.
Me levar.
Lembra, eu acredito no meu amigo. Uhum. Não tem nenhum problema. Eu só segui. Sabe o quê? Sabe? Só no rabo da fila. Pá, pá, olha, tô chegando. Tô chegando. Bom, pra você ter uma ideia. O Zeca Pagodinho.
Zé Manuel. Era o Zé Manuel.
Deste tamanhozinho ficou pra nós.
Nem
o Zeca
com binóculo enxergaria.
É jogador, como a gente vê jogador na arena do Corinthians.
Posso me defender?
Posso me defender?
Peraí. Alguém sabe onde eu. Alguém sabe onde fica o Credit Card Hall? Alguém sabe? O nosso lugar é na marginal.
Posso me defender?
Não.
No telão, ele era mais ou menos visível.
É, Manuel.
No telão, era mais ou menos visível.
É ridículo.
Não foi um bom, não foi um bom ingresso. Mas depois também eu quase matei o pipoqueiro.
Agora, em você.
Muito obrigado, Vanderlei.
Mauro Betti, eu confio.
Nunca mais comprei do pipoqueiro.
São Paulo e São Bento. São Bento e São Paulo, Mauro.
É bom esse time do São Bento e o São Paulo começa a dar mostras de evolução. Um empate com gols.
Já fizeram.
Vampeta?
Ganha o São Paulo.
Mas aí pode passar?
Ganha o São Paulo.
Felipe Mota.
Não acho que São Paulo ganha essa. 1-1.
1-1. Descrente. E o nosso Fred Júnior?
O São Paulo ganha assim do São Bento. 2-1.
2-1. E o Flávio?
Já você falou?
Não.
São
não.
Bento ganha.
São Bento ganha.
Opa, Pedro.
São Bento ganha.
Eu
não sei se excepcionalmente você vai contar escalado, né, Leandro?
Vamos.
Então,
vamos.
E como é que estamos?
Vamos acompanhar. Eu acho que São Paulo ganha. E aí terá. Mas,
Leandro,
né?
Com todo respeito, a cor da camisa do São Bento não é da cor dos olhos e. Ah, Castelli, não tem um peso pra você.
É da cor, é verdade.
Não, não tem um peso pra você. Isso.
É verdade. Não, não. Tem... Pra mim é.
Nosso
é
DJ.
São Paulino, não tem problema. É problema.
Isso tem um peso.
O que me interessa só é a cor do cabelo de Ellen Roche. Hoje ela está ruim.
Olha lá.
Aí sim. Ellen Roche.
Você prometeu trazer o Henrique Castelli aqui no Esporte em Discussão.
Já falou que quer vir aqui ao Esporte em Discussão.
Henrique Castelli,
ele está onde?
Nova York.
Ele está morando lá, pô.
Pois é.
Ele sabe da agenda,
hein?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Wagner de Santo André.
Wagner, diga, Wagner.
É, só completando aí.
Caiu a ligação. Alô, caiu. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
Oi, é
Paulo de Pinheiro.
Diga, Paulo, torce para quem, Paulo?
São Paulo.
Para o São Paulo, qual é a sua mensagem, Paulo?
Não, eu só gostaria de colocar aí na pauta da mesa, quando você quiser colocar, um ponto. Assim, qual a influência negativa da Lei Pelé aos clubes do Brasil?
Legal. Passo para o Mauro, 30 segundos para responder. A influência negativa da Lei Pelé nos clubes do Brasil, na sua opinião.
Tem como tem a Lei Áurea. Era preciso fazer alguma coisa, e acho que foi feita. Pode-se discutir e rediscutir agora, mas era algo anacrônico, tinha que ser feito.
Era inevitável.
Inevitável, claro.
Alô, alô, boa tarde.
Mas precisa ser repensado.
Alô,
quem fala?
Francisco Nascimento de Rosana de novo.
Opa, diga, Francisco.
Você tá bom?
Bem, e você?
Santista apaixonadíssimo.
Como é que é?
Eu sou um santista apaixonadíssimo.
Eu acredito.
Eu gostaria de ouvir a opinião aí da mesa em relação a esse imbróglio, esse pacote mal feito aí do Leandro Damião.
Já falamos ontem, mas vamos repetir.
A mesa está dizendo que é um mau negócio.
Eu achei que você ia cortar.
Não. Nilson, negócio Leandro Damião, rapidinho, porque eu quero falar de Aldax e Santos e Aldax.
É mais ou menos o que eu lembro do negócio que o Corinthians fez com o Nilmar. Está pagando o Nilmar até hoje. Até hoje. Realmente.
O Nilmar fazia gol no Corinthians e o Corinthians paga mais
esse barulho, hein? Então, quer dizer, são coisas incríveis. Futebol tem coisas incríveis. O Corinthians tem um jogador reserva ganhando R$500 mil. Quer dizer, o Christian, ganhando R$500 mil. Aí um titular pede 250 e não quer renovar. Tipo, enquanto não tiver uma gestão profissional, nós vamos ter vários Leandro Damiões ainda pela frente. Vários.
Vampeta.
Mas não nesse valor, viu, Nilson?
Santos e Aldax e Santos. O que vai acontecer?
O tic-tac do professor Fernando Diniz.
Ah, garoto!
Tem uma arma, tem uma arma contra o Dax.
Tic-tac.
Patito Rodrigues, hein? Deve jogar
contra o Gás.
Patito Rodrigues. Jogo duro.
Jogar.
O Santos é favorito. Santos na Vila Belmiro
é mais do que
é favorito contra qualquer um, Vanderlei. Na Vila Belmiro. Fora da Vila é gatinho.
Santos e Aldax.
É bom jogo, bom jogo. Você viu que o Vampeta falou?
Caramba, Aldax. Não, acho que dá Santos. Santos, mas ó, jogo pau, hein? Jogo pau a pau.
Fred Júnior.
O Santos ganha do time do Vampeta, do Aldax. Com o Patito Rodrigues, acho que fica mais forte ainda o Santos.
Eu acho que o time do Vamp, o Aldax, fecha o turno como o primeiro do grupo. Vai receber o São Paulo lá em Osasco.
Se ele não pipocar,
vai receber o São Paulo
vai pipocar,
porque o jogo tem que ser lá em
Osasco. É lá em Osasco, comprou motivo pra quê? Pra levar todo mundo.
Quero ver, vai dar uma pipocada.
O sinal hoje eu vou receber o título de cidadão osasco.
Obrigado,
a Câmara Municipal de Osasco.
Parabéns.
Não vai ser bardeando e aparecer de bermuda. Tem que meter um terno e gravar.
Ô, Vanderlei, o Aldax está com 2 pontos à frente do São Paulo.
Dois.
Ah, chance zero. São Paulo com o São Bento lá em Sorocaba. Você arrumou um empate, tá de bom tamanho.
Certo.
E aí mesmo assim não passa. Então, quer dizer, o Aldax do Vampeta termina em primeiro.
O Rafael Longini, que é o menino do Vampeta, vai reencontrar o Aldax no jogo desse domingo.
Aldax e Santos.
Eu acho que vai dar empate.
Empate, 1-1. Empate, 1-1. Todo mundo falou desse jogo. Vou atender um ouvinte aqui. Alô, boa tarde.
Esquece. Oi, boa tarde.
Quem fala?
Quem fala aqui é Vicenzo de Guarulhos.
Quem é? Caiu. Alô, boa tarde. Caiu. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Roberto, da Vila Carmozina, tudo bem?
Diga, Roberto, queremos ouvi-lo.
Poderia abordar o assunto da seleção brasileira, Vanderlei?
Faça favor, Roberto.
Vanderlei, que acompanha o futebol com vocês há tantos e tantos anos, por qual razão não se faz uma comissão técnica ao invés de um treinador?
Nossa, isso.
Porque, veja bem, na França eles tiveram problema com a posição de jogador, eles saíram por ano, foram buscar na terceira divisão, se não me engano é Vila Buena, um negócio assim espetacular que a França levou na Copa aqui do Brasil.
Vão Buena.
E aqui fica esse jogo de interesse, essa turma, não tenho nada contra o pessoal gaúcho, mas a partir do momento que eles assumiram a seleção brasileira, vieram com essa metodologia de raça, de vontade, e nós perdemos, nós só jogamos o contra-ataque, nós não temos outra alternativa. Se nós saímos ganhando o jogo, ótimo, mas se ficar perdendo de 1-2-0, para construir o resultado, é aquele Deus nos acuda que nós vimos agora.
Um grupo de notáveis para dirigir a seleção brasileira, o que é que você pensa, Flávio?
Ah, eu acho que não funciona.
Também acho.
Eu fiquei sabendo que ofereceram a tecnologia
que foi usada pela seleção da Alemanha para o Dunga e para o Gilmar e que eles não aceitaram, entenderam que não funcionaria para o Brasil. Talvez não funcionasse exatamente aquela metodologia, mas você tem que ter um trabalho para que você possa ter uma ciência junto com o trabalho da seleção. Isso tem que ser, tem que vir para o Brasil. Um sistema, adaptar para o Brasil, claro. É,
eles até têm agora um de acompanhamento, né? Que os principais ligas.
Mas
clubes...
você precisa ter um grupo de tecnologia. Não adianta você ter todas as informações se você não souber trabalhar isso. Não adianta só empurrar isso, que é o que a federação está dando para os clubes, e ninguém sabe como usar.
Pode vir isso, não tudo, só jogar isso. Turion, por Romero. Você tem que ter método de trabalho.
Se você não tiver um método, uma metodologia, não adianta nada. Não é só jogar a informação. É que nem jogar um monte de informação tecnológica para mim. Eu não sei usar. Você tem que criar uma metodologia de trabalho que o Brasil não tem. Comissão de notáveis sem que você tenha um método de trabalho não vai resolver coisa nenhuma.
Legal. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala? Quem fala?
Um abraço, é Vinícius de Santo André. Tudo bom, meu amigo?
Bem, o que você tem para dizer para nós?
Vanderlei, eu queria...
Tá meio enrolado, né? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Quem fala?
É o Rafael Porcari de Jundiaí.
Ei, Rafael Porcari. É um prazer tê-lo aqui. Qual é a sua mensagem, Porcari?
Vanderlei, duas rápidas mensagens.
Como é que você está nos acompanhando aí?
Eu estou acompanhando pelo computador. Trabalhando e com o computador ligado, ouvindo a Jovem Pan.
Com imagem?
Sem imagem.
Sem imagem.
A internet tá fraquinha aqui, Vanderlei.
Então tá legal. E qual é a sua mensagem, Porcari?
A primeira, o Campeonato Paulista da Série 2. Se na Série 1 já é cansativo um campeonato de 15 rodadas com clubes fracos, imagine a Série 2, onde nós tivemos 19 rodadas em 2 meses e meio, todo domingo e toda quarta. E os classificados, infelizmente, maior parte com salários atrasados. O meu glorioso paulista de Jundiaí vai fechar as portas. Não tem mais o que fazer. 2 anos e meio jogou e agora não disputa mais nada. O Batatais, classificado. A torcida, em todos os jogos, passa uma sacolinha da solidariedade para ajudar no bicho dos jogadores que não recebem.
Triste isso.
O União Barbarense ia fazer greve. É um time bom, classificou. Só que a tia da cozinha pediu na última rodada para os jogadores derem algo a mais e esquecerem o pagamento. E por aí vai. Quem subir, se não for Bragantino ou São Caetano, que são dois times que têm os salários em dias, será mais um time pequeno sofrendo para se manter na Série 1. O Capivariano, Capivari é próximo a Jundiaí, alguns amigos dizem a pior coisa na história do Capivariano foi ter subido de divisão, pois o time não tinha dívidas, se endividou para disputar o campeonato, fica parado todo esse tempão, tem a Copa Paulista que é deficitária e não sabe o que vai fazer agora.
O Porcari, até pois não. O próprio exemplo do que aconteceu com o Paulista quando ganhou a Copa do Brasil e foi para a Libertadores 2006. Foi tudo que... Não tudo, parte do que está passando agora o Paulista. Sim. É o que ele sofreu, o Santo André sofreu, o Juventude sofreu.
Isso que
na
90 não quer subir.
E olha só que loucura.
É simples, viu, Porcari? É simples. A federação não é para ser milionária.
Não, mas a federação é rica.
Ela tinha que repassar a grana de uma federação milionária, não é rica, não. É uma federação milionária para os clubes. A verba para a Série A2, para disputar o Campeonato Paulista, é mínima. É uma verba irrisória, entendeu?
Nova Liga acontece. Está tendo.
Só para concluir, eu queria só dizer o seguinte, para concluir. Esse é um assunto legal, nós vamos inclusive abordá-lo no final de semana. Nós fizemos um trabalho sobre os clubes que estão importantes, que estão caindo, aqueles que estão subindo. Nesse final de semana, amanhã, sábado e também domingo, nós vamos abordar, já que é enorme a nossa audiência no interior, pela nossa rede de afiliadas, enfim, é muito grande. E aqui, no dia a dia, com o telefone tocando, bombando, as ligações chegam de várias partes do estado de São Paulo e do Brasil. Então, nós vamos falar sobre isso. Mas só para fechar, eu queria dizer o seguinte. Claro que eu sou a favor que a federação ajude os clubes do interior. Óbvio que eu sou a favor. Quem me conhece sabe que eu defendo isso. Mas as cidades deveriam ajudar mais os seus clubes. Porque é muito triste, não tem essa cascata de que não tem dinheiro, tem que resolver o problema. Você abre a imagem lá, as arquibancadas vazias. Ah, mas é muito caro. pede desconto, bate na casa do presidente para reduzir o preço para um real. Mas tem que, a cidade tem que prestigiar. Está cheio, é um monte de cidades que viram as costas para as equipes das suas cidades. E o Porcaro está na linha ainda.
10 pips, Vanderlei. E grandes e multinacionais estão aqui, mas o produto futebol deixou de ser atrativo devido à má gestão dos dirigentes.
É isso aí.
Esse é o problema.
Então,
Vanderlei, o segundo recadinho. Olha que interessante. Ontem a ESPN Brasil revelou a troca de e-mails do Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, com Sérgio Correia da Silva, presidente da Comissão de Árbitros, pedindo para que intercedesse junto à ANAF para a escolha de membros do tribunal ao gosto do Del Nero. E a ANAF, através do Marco Antônio Martins, que é o observador da CBF, que ameaçou o ano passado fazer uma greve contra a CBF e só ficou no blá blá blá, escolheu, por coincidência, o representante que o Marco Polo queria. Nesses e-mails há um elogio: grande serviço, Sérgio Correia. E aí vem outra preocupação. Se um pedido do Marco Polo para que o presidente da comissão de árbitros mexa os pauzinhos por interesse da CBF, para que se concretize o interesse, o que será que acontecerá nas escalas?
Obrigado, Porcari, me perdoe, eu tenho que terminar o programa nesse, quase terminar, mas é ótimo, as informações do Porcari foram o Rafael Porcari, ex-árbitro de futebol, que mora, é empresário hoje e mora na bonita cidade de Jundiaí. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan.
Mauro Bedin, não dá mais.
Mas tem festa em Capivari. Um abraço para Capivari, gente.
Duas da tarde.
Festa dos palmeirenses.
Está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho. Uma pena. Para, se Deus quiser, estaremos todos juntos na próxima segunda-feira. A Denise.
Elegantérrimo.
Tô sentindo. Maravilhoso perfume. Grife.
Balsa. Kaleri Klein.
Grife. Alione. Este é o nosso Esporte em Discussão que está terminando.
Ô, Vanderlei, amanhã vem aí muita informação.
Opa, hein? Bacana. Show, atenção. Show na área molhada de Araçoiaba. Um grande abraço. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Placar em Araçoiaba.
0-0.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Abraço.